Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Transformando Problemas em Oportunidades, de Bertolt Gunster. É um livro de desenvolvimento pessoal e criatividade aplicada que apresenta a filosofia Flip Thinking, conhecida em neerlandês como Omdenken. A proposta não é negar dificuldades nem revesti-las artificialmente de otimismo. Seu foco é alterar a relação do leitor com fatos indesejados, distinguindo aquilo que não pode ser controlado da margem de ação que permanece disponível. Gunster defende que a insistência em uma realidade idealizada costuma converter contratempos em impasses, enquanto a observação precisa do que existe pode revelar usos, alternativas e respostas antes ignoradas, com linguagem acessível e exemplos cotidianos. O autor organiza uma mudança de perspectiva sair da pergunta sobre como eliminar o problema e investigar o que pode ser construído a partir dele. O livro se dirige tanto a leitores interessados em lidar melhor com frustrações pessoais quanto a profissionais que enfrentam restrições, conflitos ou mudanças. Seu objetivo é oferecer um repertório mental para transformar obstáculos concretos em matéria-prima para ação criativa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do problema interpretado ao fato observado. O ponto de partida do Flip Thinking é separar o acontecimento da interpretação que o transforma imediatamente em problema. Um atraso, uma recusa, uma perda ou uma limitação podem ser fatos objetivos, mas se tornam fonte de paralisia quando comparados de modo rígido com aquilo que deveria ter ocorrido. Gunster propõe interromper essa comparação para observar a situação como ela é. Isso não equivale a aprová-la, minimizar seus efeitos ou abandonar tentativas de mudança. Significa reconhecer que uma estratégia útil precisa começar pelas condições presentes e não pela expectativa frustrada. A distinção é relevante porque muitas reações consomem energia tentando desfazer uma realidade já estabelecida. Ao tratar o fato como ponto de partida, o leitor pode fazer perguntas mais operacionais: quais elementos estão dados, quais consequências são reais, quais recursos ainda existem e que respostas cabem nesse cenário. O deslocamento do problema para o fato reduz a tendência de personalizar todo contratempo como fracasso ou injustiça absoluta. Também permite avaliar quando uma solução direta é possível e quando é mais sensato redesenhar o objetivo. Dessa forma, o livro apresenta a aceitação da realidade não como resignação, mas como condição para escolhas mais lúcidas e criativas. Em segundo lugar, a passagem do fato para uma oportunidade de ação. Depois de reconhecer o fato, o método de Gunster busca identificar possibilidades que a resistência inicial costuma ocultar. A oportunidade não é apresentada como uma recompensa automática de toda dificuldade, nem como garantia de resultado positivo. Ela é uma abertura para experimentar outro uso, outra meta ou outra forma de agir diante da restrição. Essa nuance impede que o método seja reduzido a pensamento positivo. Um problema pode continuar sendo custoso e desagradável, mas ainda assim conter informações que orientem uma decisão melhor. Uma mudança imprevista, por exemplo, pode expor dependências, hábitos ineficientes ou necessidades que antes passavam despercebidas. A pergunta central deixa de ser por que isso aconteceu comigo e passa a ser o que esta situação torna possível agora. Essa reformulação gera alternativas porque modifica os critérios de busca em vez de procurar apenas a restauração do cenário anterior. Procura-se uma resposta compatível com o cenário atual. O valor prático dessa passagem está em ampliar o campo de opções sem negar limites materiais, emocionais ou sociais. Gunster associa esse movimento à inovação, pois soluções criativas frequentemente surgem quando as pessoas trabalham com restrições reais, e não quando aguardam condições perfeitas. A oportunidade, portanto, é construída pela interpretação e pela ação, não simplesmente descoberta pronta dentro do obstáculo. Em terceiro lugar, a diferença operacional entre sim, mas e sim e, uma das formulações mais reconhecíveis do livro contrapõe a atitude sim, mas a atitude sim e. O sim, mas começa por conhecer uma possibilidade para logo enfatizar o impedimento que a bloqueia. Em contextos de trabalho, conversa e planejamento, essa reação pode servir para apontar riscos legítimos, mas também pode encerrar prematuramente a exploração de alternativas. Já o sim preserva o reconhecimento das condições difíceis e acrescenta a pergunta sobre o próximo movimento possível. Não se trata de concordar indiscriminadamente com qualquer proposta, ignorar custos ou eliminar o pensamento crítico. A diferença está na sequência mental. Primeiro abre-se espaço para desenvolver uma ideia ou adaptar-se ao fato. Depois testam-se viabilidade, consequências e limites. Essa postura é especialmente útil em situações nas quais a objeção imediata se tornou hábito coletivo. Ao substituir a recusa automática por uma investigação, equipes e indivíduos podem produzir respostas menos previsíveis. O conceito também tem dimensão relacional, pois a forma de responder influencia a disposição dos outros para contribuir. Uma conversa dominada pelo sim, mas tende a defender posições existentes. Uma conversa orientada pelo sim pode transformar divergências em material de elaboração. Gunster usa essa oposição para mostrar que criatividade não depende apenas de inspiração, mas de um padrão de linguagem e atenção que mantém possibilidades abertas tempo suficiente para ser examinadas com seriedade. Em quarto lugar, aceitar limites sem confundir aceitação com passividade, o livro insiste que nem todos os problemas podem ser resolvidos por controle direto. Pessoas não controlam plenamente o comportamento alheio, as condições climáticas, perdas já ocorridas ou diversas frustrações do cotidiano. Esse reconhecimento delimita o campo de responsabilidade de forma mais realista. A tentativa de governar o inevitável alimenta irritação e impotência, enquanto aceitar o dado permite concentrar esforço no que pode ser escolhido a resposta, a organização dos recursos, a conversa necessária ou a adaptação do plano. Há uma diferença decisiva entre aceitar um fato e concluir que nada pode ser feito. A primeira atitude descreve a realidade, a segunda abandona a agência. Flip thinking trabalha justamente nesse intervalo. Ao aceitar que algo aconteceu, o leitor deixa de gastar energia discutindo mentalmente com o acontecimento e pode avaliar intervenções concretas. Em alguns casos, a melhor resposta será corrigir uma falha, estabelecer um limite ou buscar apoio. Em outros, será abandonar um objetivo inviável e criar outro. Essa abordagem evita dois extremos comuns em livros do gênero: a promessa de que toda circunstância depende apenas da vontade individual e a visão fatalista de que circunstâncias desfavoráveis anulam qualquer escolha. Gunster sustenta uma posição intermediária, na qual a realidade impõe condições, mas a interpretação e a ação continuam sendo campos relevantes de liberdade. Por último, exemplos cotidianos como treino de flexibilidade mental, a força didática de transformando problemas em oportunidades está no uso de situações reconhecíveis, como incômodos de convivência, contratempos de viagem e frustrações ordinárias. Esses exemplos tornam visível que a filosofia não foi pensada apenas para crises extraordinárias ou para ambientes corporativos. O cotidiano é o campo de treino no qual padrões de resistência, reclamação e antecipação negativa aparecem com maior frequência. Ao trabalhar com ocorrências pequenas, o leitor pode perceber a rapidez com que classifica algo como inaceitável e praticar alternativas antes de enfrentar decisões maiores. A utilidade dos exemplos, contudo, depende de não transformá-los em fórmulas rígidas. O próprio princípio do método exige que a resposta seja ajustada ao contexto, às consequências e aos recursos envolvidos. Uma mesma técnica de reformulação não substitui análise de risco, reparação de danos ou busca de ajuda especializada quando a situação exige essas medidas. O ganho está em ampliar o repertório anterior à escolha, não em prescrever uma reação universal. A escrita baseada em histórias e casos práticos também aproxima a ideia de inversão de pensamento de decisões concretas, mudar uma pergunta, alterar uma expectativa, procurar um uso alternativo ou convidar outras pessoas a cocriar uma saída. Assim, o livro trata a flexibilidade mental como habilidade exercitável e não como traço fixo de personalidade. Em conclusão, transformando problemas em oportunidades é indicado para leitores que percebem em si mesmos ou em suas equipes uma tendência a reagir a contratempos apenas com resistência, culpa ou busca imediata por culpados. Pode ser útil a profissionais que trabalham com mudanças, atendimento, liderança e criação, assim como a pessoas interessadas em lidar de maneira mais consciente com frustrações cotidianas. Seu principal benefício prático é oferecer uma sequência simples de raciocínio, reconhecer o fato, abandonar temporariamente a exigência de que ele fosse diferente e procurar uma resposta que use as condições disponíveis. Intelectualmente, o livro convida a examinar como expectativas e linguagem moldam a percepção de dificuldade. Isso ajuda a diferenciar crítica necessária de negatividade automática. O destaque da obra dentro do desenvolvimento pessoal está menos em prometer controle sobre a realidade e mais em propor uma mudança de enquadramento diante do que não ouse controla. Em vez de defender o otimismo genérico, Gunster enfatiza a transformação do problema em fato e do fato em oportunidade, articulada pela passagem do sim mais para o sim. Essa estrutura torna a proposta memorável e aplicável, sobretudo porque é apresentada por exemplos cotidianos. Ainda assim, a leitura rende mais quando usada como ferramenta de investigação e não como obrigação de encontrar um lado positivo em toda a experiência. Problemas graves podem exigir reparação, limites, apoio técnico ou mudança estrutural. O flip thinking contribui ao ampliar as opções de resposta dentro desses limites, não ao eliminá-los por meio de uma visão idealizada. Se você quiser apoiar Bertold Gunster, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!